Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Bom dia. Tá sentindo o friozinho gostoso da Bahia? Nessa manhã, que bom que estamos juntos. Creio que o Espírito de Deus já tem ministrado ao seu coração através desse tempo de oração, de louvor, de adoração. Verdade? Amém? Eu quero que você, então, possa refletir comigo nessa manhã sobre uma palavra que o Senhor compartilhou ao meu coração há alguns dias, que está lá em Gênesis capítulo 12. Quero te pedir para você abrir a sua Bíblia. A gente vai ler esse texto. Eu estava pensando, e pensando alto também com algumas irmãs, conversando, e Deus foi me dando aqueles insights assim, sabe quando Deus quer falar com você, quer aprofundar uma palavra no seu coração? E é muito bom a gente compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado, porque eles também trazem para nós mais revelação, mais edificação. E eu quero que você pense nesse texto comigo nessa manhã, um pouco nessa perspectiva que veio ao meu coração. Primeira coisa que eu quero perguntar para você: você acredita que existe na Terra, nesse lugar físico onde a gente vive, algum lugar que seja totalmente seguro? Tipo um lugar que você esteja, onde você não precise se preocupar com nenhum efeito da natureza, com nenhuma proteção policial, com violência, não é? Imagine você numa ilha, assim, numa ilha paradisíaca, bonita e tal, de repente, nesse lugar, será que você pode se sentir totalmente seguro? Talvez não, né, Marília? Por quê? Porque de repente pode acontecer um tsunami, de repente você pode passar fome, você pode não ter o que comer, aquele recurso natural pode faltar, de repente aparece um morcego, alguma coisa inusitada. Então, realmente, você concorda comigo que não existe nenhum lugar físico que seja totalmente seguro? Essa é a primeira pergunta. A segunda coisa que eu queria que você pensasse comigo: existe algum lugar em que você se sinta seguro? Em que você se sinta mais seguro, com essa sensação de proteção, de provisão, de tranquilidade? Existe esse lugar? Existem alguns lugares onde a gente se sente mais tranquilo, mais em paz. Aqui é um lugar, assim, não é? Você vem, talvez, do seu trabalho, da sua casa, às vezes a gente vem para cá agitado e chega aqui, a gente se sente... Ou eu estou enganado? A gente se sente num lugar mais seguro. Você pode se sentir assim na casa de um amigo, de alguém que você tem mais afeição, mais próximo, da sua própria casa, não é? É um lugar onde a gente não só se sente mais protegido, porque a gente já está acostumado, porque de repente tem aquela cerca, não é? Tem aquele muro mais alto, mas a gente pode ser quem a gente é. A gente se sente seguro também, acolhido. Eu quero que você pense comigo, então, queridos, nesse texto, nessa perspectiva, desse lugar que a gente precisa entrar. É um lugar que a gente precisa muitas vezes conquistar. Um lugar de segurança. Porque nós seres humanos, nós temos essa tendência o tempo inteiro de estar inseguros. E essa insegurança repetida gera em nós um medo, um pavor. De que as coisas não vão melhorar, de que aquela doença não vai acabar. Porque a gente tem uma perspectiva desse tempo, dessa terra. E existe um trabalho de Deus em nós que sempre vai acontecer até aquele dia onde a gente for glorificado como Jesus foi, que é de produzir em nós, dentro de uma caminhada de peregrinação, essa fé robusta que vai ser provada mas que vai ser aprovada. Amém? Então nós precisamos encontrar um lugar de segurança. E eu quero que você pense comigo na história de Abrão. Abrão era esse homem que foi chamado por Deus. Ele era filho de Tera. Quem lembra da história dele? E ele um dia foi chamado por Deus lá em Ur dos Caldeus. Lá em Atos capítulo 7 você vai ver um pouquinho o Estevão falando sobre isso. Ele foi chamado, ele recebeu um comissionamento de Deus para sair de onde ele estava, para uma terra que Deus ia mostrar. E primeiro ele falou com Deus. Nesse lugar ele começa a peregrinar junto com seu pai, junto com sua esposa Sarai e com seu sobrinho Ló. Então, antes de chegar a Canaã, ele para em Arã. Olha o versículo, veja o versículo anterior do capítulo 12. Diz assim o versículo 31. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai e seu neto Ló, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção a Canaã, mas pararam em Arã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Arã. Então o pai de Abrão morreu, e aí ele começa a continuar essa peregrinação. Ele sai de Ur para Canaã, mas ele parou em Arã. E agora vamos ler juntos, capítulo 12, diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será bênção para todos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que forte. Deus dá uma instrução para ele sair de onde ele estava, para uma terra que ele ia mostrar. Ele peregrina e Deus começa a fazer então promessas para ele. Você vai ser próspero. Na minha versão aqui, NVT, diz que você vai ser famoso, né? Você vai ser rico, você vai ser abastado. Então, não só Deus deu uma instrução, como deu promessas. E ele também deu uma missão. Não foram só promessas. Olha o que ele diz: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você pode entender como uma promessa, eu quero que você entenda mais como uma missão. Certo? Vamos continuar o texto? Então, Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Ele tinha 75 anos quando saiu de Arã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho e todos os seus bens e rebanhos e servos que havia agregado à sua casa em Arã, e seguiu para a terra de Canaã. Olha quanta coisa que ele tinha. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor. E aí você vai ver até o versículo 9 o que ele faz. Ele dedica ao Senhor mais uma vez a sua adoração, o seu louvor, porque Deus continua falando com ele. Ele recebe outra promessa. Ele vê a terra, ele já está ali em Canaã, que é a terra que Deus prometeu. E Deus fala para ele: olha, não só você vai ser famoso, você vai ser abastado, você vai ser abençoado, mas eu vou dar a você essa terra. Eu vou dar para os seus descendentes essa terra. E ele adora o Senhor. Agora, queridos, tem uma coisa bem importante, e era isso que eu queria que você atentasse. Vamos lá para o versículo 10. Nesse tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vão me matar e vão ficar com você. Diga, portanto, que você é minha irmã. Eles pouparão minha vida e, por sua causa, me tratarão bem. Olha só, Abrão, então, agora, observa que acontece uma fome na terra. E o texto segue dizendo que, por causa dessa fome, ele chama a sua mulher e diz assim: olha, é melhor, Sarai, você dizer que é minha irmã, porque vão querer ficar com você, a gente vai ter que ir para esse lugar no Egito, e eu não sei o que pode acontecer com você, e eu preciso ficar vivo, né? Então, ele diz isso para ela, cria uma estratégia. Ele sai para o Egito e cria uma estratégia também para sobreviver no Egito. Certo? Ele sai da terra que Deus tinha prometido e vai para o Egito. Por quê? Porque no Egito tinha comida. Era um lugar, né? Nesse tempo tinha um rio, né? Até hoje tem um rio Nilo que banha aquelas vertentes ali, um lugar produtivo, um lugar que tinha mais tecnologia talvez. Então ele foi para aquele lugar. E o texto fala que ele fez isso, chegando lá, ele então oferece a sua esposa àquele faraó. Isso era um costume, irmãos, da época, não é? Quando uma pessoa saía da sua terra para outra que não conhecia, para um outro lugar, uma outra autoridade, onde existia um outro reinado, era comum que os homens entregassem mulheres para os reis, para as autoridades, como sinal de agradecimento por estar ali. Só que não poderiam, essas mulheres não poderiam ser casadas. Elas poderiam, se elas estivessem livres, eles recebiam essa oferta. E o que aconteceu? Por causa desse engano, você já conhece a história. Faraó, então, é acometido de doenças, não só ele, como alguns dos seus servos. E ele acaba entendendo que Deus tinha castigado ele por ter feito uma coisa errada, por estar com a mulher de Abrão. Então ele manda Abrão embora. Olha, sai daqui. Está lá no final. Ele diz assim no versículo 18. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse, o que você fez comigo? Por que você não me disse que ela era sua mulher? Por que você disse que era sua irmã e permitiu que eu tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, toma e vá embora daqui. Então ele vai embora e volta para a sua terra. Eu quero que você agora medite um pouquinho comigo sobre esse texto, irmãos. Que foi uma coisa muito forte no meu coração esses dias, meditando. Eu quero que você pense comigo numa primeira lição que esse texto traz para nós. Que o propósito é maior do que a promessa. Olha que interessante. Abraão recebe do Senhor uma missão. Antes desse momento da sua vida, ele já tinha aparecido ao Senhor. A gente não vê isso aqui em Gênesis, mas a gente vê lá em Atos capítulo 7. Ele recebe uma missão de Deus. Através da linhagem de Abraão é que veio Jesus. Você sabe disso. Nós somos filhos na fé de Abraão. Ele recebeu uma promessa e através ele recebeu um propósito, uma missão. E por conta disso, Deus vai fazendo promessas para ele. Vai dando instruções e vai dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele vai ouvindo de Deus cada promessa. Se você contar, são umas 5 ou 6 que tem só nesse texto. E nós precisamos entender, queridos, vamos pensar que eu e você somos esse Abrão, nessa caminhada de peregrinação. Eu e você também recebemos de Deus promessas com relação à nossa vida, à nossa família, aos nossos negócios, esse lugar desta vida, todos nós recebemos promessas. Mas as promessas que Deus nos faz, elas não têm um fim em si mesmas. Então, se de repente Deus prometeu que você vai ser alguém famoso, talvez, não é simplesmente para você ganhar dinheiro, para você ter visibilidade, para você se sentir bem. Todas as promessas que o Senhor faz para mim e para você precisam cooperar com um propósito dEle, com uma missão. E essa missão não é uma missão pessoal, é a missão de Deus. O propósito que Deus deu para ele era maior, e talvez ele não tivesse ainda compreensão, mas ele não entendia, ele não tinha noção de que Jesus viria da sua linhagem. Ele não sabia disso. Então, todas as promessas que o Senhor faz para você, vê lá quanta promessa no versículo 2, ó. Farei de você uma grande nação, te abençoarei, você vai ser famoso. Mas Deus falou assim, você precisa ser uma bênção. Não é, Rosa? Com tudo que eu te der, você vai ser uma bênção. E através do testemunho e através dessas promessas que vão se realizar na sua e na minha vida, todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. Qual é o fim das promessas? O fim das promessas é testemunhar e cooperar com o propósito de Deus. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Amém, querido? Uma outra coisa que a gente não pode... É um versículo que eu queria destacar para vocês. Eu achei tão lindo isso, irmãos. Nós recebemos de Deus as promessas de Abraão, mas nós também recebemos a missão. E ele diz assim, ó, assim, Gálatas 3, 6 e 7, se você quiser acompanhar comigo aí. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós recebemos, através dele, por meio de Jesus, as promessas de Deus. Mas não só isso. Nós também recebemos o comissionamento, a missão de Deus. Amém? Você é filho na fé de Abraão? Você é, eu também sou. Aleluia. Uma outra lição. Quero que você pense um pouquinho nisso. Abraão já estava naquela terra, na terra de Canaã. Naquele lugar que Deus tinha estabelecido para que ele se assentasse. Só que o texto fala no versículo 10 que aconteceu uma fome na terra. E aquela fome também chegou a Canaã. Então isso fala para nós, queridos, que a terra da promessa é boa. Mas os recursos, eles são finitos da terra. Eles não são eternos. Eles são finitos. Porque nós estamos falando de uma terra aqui, um lugar daqui. Então, falta provisão nessa terra. Eu fiquei pensando, Abraão fica nesse lugar e de repente ele se sente inseguro. Será? O texto não fala isso. Ele fica com medo, talvez, de que aquelas pessoas que estavam no seu clã passassem fome e morressem. Era tudo lícito, realmente, era um temor. O texto não fala isso, mas a gente pode pensar. Mas a gente pode atestar que essa terra, queridos, ela realmente tem recursos finitos. Você, de repente, pode estar vivendo um tempo, ou no lugar onde você realmente está vivendo a promessa de Deus. Você pode estar vivendo um tempo de restauração do seu casamento, por exemplo. Você pode estar vivendo um tempo de abastança nos seus negócios. Mas isso não quer dizer que a sua fé não vai continuar sendo provada. Porque os recursos desse lugar, e eu estou falando de um lugar espiritual, eles são finitos. São finitos, irmãos. A gente não pode confiar nos recursos da terra. Você não pode confiar nos recursos dessa terra. A fome também chega na terra da promessa. Você entende isso? Versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A peregrinação dele continuou. Ele saiu da terra da promessa e foi para o Egito por causa da fome. Você consegue perceber algo semelhante ao que acontece na nossa vida? Como nós criamos estratégias, saímos do lugar que é a terra por conta de situações que a gente não consegue prever. Uma outra lição. Era um tempo de crise, um tempo difícil. Além dele ser um homem de Deus, a Bíblia chama Abraão do pai da fé. Isso é tão forte, irmãos. Mas ele também era um líder. Ele era uma pessoa que respondia por outras pessoas. A história hebraica fala que ele estavam com ele quase 500 pessoas do seu clã. Ele era um líder. Ele estava num momento de insegurança, de medo, de tormento. Mas olha que lição: tempos de crise podem nos levar a tomar decisões erradas. Os tempos de aflição, de pressão da nossa vida, da minha vida, da sua vida, podem nos levar a ir para lugares, a peregrinar em lugares que Deus não quer para nós. Então, tempos de crise revelam realmente como está a nossa fé. E esse lugar é o lugar da vontade própria. É o lugar onde a gente observa as necessidades e esquece da palavra, da promessa. A gente olha mais aquilo que a gente precisa e a gente esquece daquilo que Deus falou. A gente quer usar uma estratégia, quer fazer alguma coisa para se livrar dessa insegurança. Como nós somos assim? E, queridos, esse é um ambiente extremamente perigoso, andar no lugar da vontade própria. Sabe por quê? Porque Deus não garante que vai estar conosco. O texto fala, eu achei muito interessante, o texto falando que por que Abrão estava naquela terra agora, no Egito, como estrangeiro, Faraó começou a dar presentes para ele. Por quê? Porque ele recebeu um presente, ele recebeu uma mulher. Mas o Senhor feriu Faraó. Eu fiquei pensando nisso. Nessa terra do Egito, pode ser que pessoas te presenteiem. Pessoas até te ajudem, né? te referendem na sua atitude. Você pode até ter uma recompensa momentânea, mas o Senhor não vai te recompensar. O Senhor não vai abrir mão da sua palavra. E não vai se comprometer com sua vontade própria. Porque ele tem um propósito. Ele está vendo lá na frente. Ele não está vendo esse momento na história. Ele está vendo o que vai acontecer lá na frente. Eu quero que você reflita sobre isso, queridos. E tem mais uma lição. Está tudo aí, irmãos, para a gente refletir. Deus não aprova estratégias que envolvam mentira e engano, irmãos. Nunca vai aprovar. Por mais que seja lícito. Por quê? Porque as pessoas não podem morrer de fome. Os meus filhos, eles têm que estudar numa escola melhor. Os meus filhos, eles precisam ter uma boa carreira. Eu não tive essa oportunidade. Então eu vou trabalhar nesse lugar porque eu vou ganhar mais. Eu vou, de qualquer jeito, arrumar um dinheiro para viajar e vou para o intercâmbio. A gente vai fazendo as coisas na nossa vida, irmãos, que a gente observa aquilo com uma aparência de bondade. Ou porque, às vezes, a gente quer fugir da fome. A gente está se sentindo inseguro, incomodado. Então, a gente faz isso. O lugar da vontade própria é esse lugar de perder essa sensação de intranquilidade que passa pela nossa mente, pelo nosso coração, e a gente fica assim. Só que no lugar da vontade própria, irmãos, no Egito, além da gente estar no lugar errado, a gente pode dar vazão a pecado, mentira, engano. No lugar da vontade própria, na terra da promessa, não. No lugar da vontade própria, você vai alimentar seu ego. Você até vai achar que você usou a estratégia certa. Afinal de contas, todo mundo está comendo. Eu não morri. Não é assim que a gente pensa? Mas Deus, ele não avaliza estratégias que envolvam pecado, irmãos. Nem tipo de engano e de mentira. Então, nós precisamos entender isso. E eu quero... Esse é um texto, irmãos, que nós lemos muito, mas eu creio que é da parte de Deus para alguns de nós aqui. Esse texto de Números 23, 19, que diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? É uma pergunta que o Senhor está fazendo para nós. Esse Deus que falou, que tem um propósito, que declarou promessas para Abraão, é o mesmo Deus que fala comigo e com você, por meio do Espírito Santo. Acaso ele falou? E ele deixou de agir? Ele deixa de realizar? Por meio de nós ou não, mas ele continua agindo. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não, irmãos, ele não deixa. Então você não precisa ir para o lugar da vontade própria, você não precisa usar estratégias humanas para realizar até propósitos divinos. Você não precisa fazer isso, irmão. Uma outra coisa que falou muito forte ao meu coração. Mesmo as pessoas mais fiéis, talvez você se considere uma pessoa fiel, como Abraão, podem cair. Mesmo pessoas que Deus chamou, Deus vocacionou, como o caso de Abraão, elas podem cair. Todos nós, irmãos, podemos cair. Se a gente se colocar nesse lugar da vontade própria, se a gente se colocar nesse lugar e der vazão ao nosso pecado, todos nós podemos. E uma coisa que falou muito forte ao meu coração, sabe, irmãos? Vamos pensar em Abraão, porque eu não estou condenando Abraão não, viu? Nosso irmão abençoado. Pelo contrário, um homem de fé. Um homem que a palavra disse, a sua fé foi imputada por justiça. Um homem de Deus. Mas eu fiquei pensando, o que esse momento, sabe, de desvio produziu? Porque quando a gente também se coloca nesse lugar de usar as nossas estratégias, de estar lidando com a nossa vontade, a gente não só vivencia os danos disso, como a gente expõe as pessoas que a gente lidera, as pessoas da nossa casa, as pessoas que trabalham com a gente. Eu fiquei pensando, Abraão vai para um lugar que Deus não idealizou, não era da vontade soberana de Deus. O Senhor permitiu, porque ele foi entendendo que era algo bom. Mas o que, é que acontece, irmão? Se a gente parar para pensar, o Egito era um lugar de idolatria. Tinha abastança, tinha comida, tinha. Mas tinha perversão, tinha idolatria. E aquelas pessoas ficaram expostas a outros deuses, a outras influências. E eu quero que você pare para pensar sobre isso, meu irmão e minha irmã. Será que a gente tem tido atitudes assim? Em nome de deixar meu filho ir na festa do Halloween, em nome de ser agradável a outras pessoas, em nome de ganhar pessoas para Jesus, a gente se põe em ambientes, e a gente põe a nossa família, põe as pessoas em ambientes, e elas ficam sujeitas a influências que não são boas, irmãos. Então não só nós podemos cair, como a gente pode fazer outros caírem, irmãos. Isso é muito sério. E A preocupação em que aquela promessa talvez não fosse cumprida. Deus fez uma promessa de que daria aquela terra à sua descendência, mas a terra estava ali e não estava dando alimento naquele momento. Então, cuidado, meu irmão, essa palavra é do Senhor para nós. Amém? Nós temos procurado ser fiéis ao Senhor, mas todos nós podemos cair. Todos nós. Se a gente não vigiar. Olha o que Pedro fala, 1 Pedro 5, dos versículos 18 a 10. Eu quero que você leia comigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual, firmes na fé, resisti, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha que lindo, irmãos. Essa fome, irmãos, desse tempo, está cometendo todos os nossos irmãos. Em algum nível, a gente vai ter alguma escassez, a gente vai ter insegurança. Mas nós precisamos vigiar. Nós precisamos resistir nesse tempo mau. Resistir à nossa vontade própria. Resistir a esse desconforto. resistir. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Esse mesmo Deus que prometeu, que nos deu uma missão, Ele é que nos confirma, Ele que nos fortalece. Ele faz isso, irmãos. Então, não abra mão da presença do Senhor, não abra mão do propósito do Senhor. Eu quero deixar mais uma lição. A fé é a chave para receber a promessa e para cumprir o propósito. A fé, queridos. Irmãos, Deus tem falado tanto comigo sobre isso. Tanto. Eu tenho pensado e tenho orado tanto. Senhor, aumenta a minha fé. Porque eu não tenho percebido essa fé nesse tempo. A fé genuína. Eu tenho percebido uma fé tão sentimental. Uma fé tão fluida, uma fé tão ocasional. E Deus está nos chamando para crer. Crer na sua palavra. Porque quando a gente crê na palavra que dá a promessa, a gente obedece. A fé genuína, ela gera obediência, irmãos. Essa fé desse momento de Abraão foi uma fé que vacilou. Por isso ele saiu do lugar. Ele foi para outro lugar. Mas Deus não tinha dito. Deus não tinha dado outra instrução. Então a gente precisa crer que Deus se revela, que Ele fala. Ele tem instrução e a gente precisa crer para obedecer. O que eu quero lembrar para você, porque a promessa que Deus dá para você não tem um fim em si mesmo. Ele quer cumprir um propósito através da sua vida. E você não pode esquecer isso. E um texto, irmãos, marcou minha vida esse ano. Foi esse texto, acho que o pastor Marcos até pregou sobre ele, o texto de João 6. Esse texto, eu fiz até uma canção, depois eu vou compartilhar com vocês. Foi uma coisa tão forte, irmãos. Porque Jesus, depois que ele terminou de multiplicar os pães e os peixes, lembram dessa história? As pessoas ficaram maravilhadas com o que ele estava fazendo. Porque as pessoas estavam com fome. Olha o cenário diferente, mas o mesmo problema. A fome. Vai Jesus ali, faz aquela maravilha. E depois que ele faz aquilo, algumas pessoas começam a seguir Jesus. Porque eles queriam saber como fazer o que Jesus fazia. E talvez no fundo eles não queriam passar fome. Se Jesus era o cara que multiplicava pão. Eles começaram a seguir Jesus e eles fazem essa pergunta. Leia aí comigo. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? As pessoas perguntam e Jesus responde. A obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Aleluia. Olha o que Ele está dizendo, irmãos. Eu quero que vocês creiam em mim. Eu sou Deus que provê. Eu sou o teu lugar seguro. Eu sou aquele que fez a promessa. Eu sou, Jesus falou, eu sou o cumprimento da promessa. Você crê? Você crê nesse Jesus? Jesus não estava interessado, talvez nessa fome momentânea que aquelas pessoas estavam passando. E Ele não deixou de dar comida para eles. Mas a comida que eles realmente precisavam era uma comida espiritual. E depois lá no texto, lá na frente, Ele diz, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz isso. Sou eu que te alimento. Não precisa você sair da terra da promessa. Sou eu que te dou comida. Você não precisa usar suas estratégias. Sou eu quem te sustento. Sou eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou Jesus, sou o mesmo Deus que se revelou para Abraão naquele tempo de fome. Sou eu. Ah, irmãos, você está em Canaã passando fome? Eu quero que você reflita sobre isso. Você tem pensado em estratégias para sobreviver no Egito? Cuidado, meu irmão. O Egito não é lugar de você colocar sua tenda. Você desviou o caminho, mas está na hora de voltar para Canaã. Está na hora de voltar e ter essa fé completa, suficiente, porque Ele é o pão vivo. Qual é o teu lugar seguro? Eu quero que depois você repasse essas perguntas. Fica pensando, qual é o teu lugar seguro? É aqui, irmãos, a gente tem algum lugar nessa terra que nos dê total segurança? Tem, Beto? Tem algum lugar? Tem algum lugar? É o lugar da promessa. Eu fiquei pensando nisso. O lugar seguro, irmão, é o lugar da promessa. Lugar que coopera com o propósito de Deus. Então, fica no lugar onde Deus te colocou. E esse lugar é uma pessoa, irmãos, não é um lugar físico. É a presença de Deus, esse lugar é no Senhor. Você pode ir para qualquer lugar nesse planeta, se você estiver indo, porque Ele te mandou ir, você vai em paz. Você pode passar até dificuldade, mas você tem lá a garantia da sua presença, porque você está cooperando com o propósito que Ele tem. Porque Ele te designou para abençoar todas as famílias da terra por meio de Jesus que hoje habita em você. Jesus que é a promessa de Deus. Ele não prometeu para a gente ia viver o tempo todo comendo muito, tendo muito dinheiro, sendo super feliz o tempo todo, não. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, por meio do seu Espírito. Amém? Você pode descansar. Você pode descansar. Aleluia. Quero que você cante comigo essa canção agora. Depois a gente vai orar. Vamos ficar de pé? Quem está aqui? Aleluia. Depois eu queria pedir ao pastor Marcos para orar por nós, para terminar esse culto. Quem é esse lugar seguro? Aleluia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. circunstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é que governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar.